Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que já está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre, espalhadas por todo o Brasil. E muito bom dia para você que está ligado na Rádio Brasil de Fato. Está no ar a Rede Lula Livre de hoje. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, aonde que há 458 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. E na edição desta terça-feira da Rede Lula Livre, vamos relembrar do um ano do Prende e Solta, que envolveu o ex-presidente Lula e um pedido de habeas corpus concedido pelo desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favreto. Na ocasião, o então juiz Moro, de férias, interviu para que o ex-presidente Lula permanecesse preso, mesmo com uma ordem expressa de um superior para que o ex-presidente Lula fosse solto. Passado um ano, o agora ministro também entrou em férias, após as matérias do The Intercept revelar que o ex-juiz atuava à margem da lei dentro da Operação Lava Jato. Vamos falar também sobre os 6 meses de governo Bolsonaro. Então aumenta o volume, porque a Rede Lula Livre desta terça-feira, 9 de julho, tá no ar. E antes de começarmos a ouvir o programa de hoje, ouvir as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre, que resiste desde abril do ano passado contra a prisão política do ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente. Para isso, envie uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Anote o número. É DDD 41 99713-1353. DDD 41 99713-1353. E há um ano atrás, a Rede Lula Livre noticiava um dos episódios mais lamentáveis dentro do rol de ilegalidades cometidas contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Naquele dia 8 de julho, os brasileiros acordavam com a notícia de que um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região concederam habeas corpus em favor de Lula e que este deveria ser solto a qualquer momento. Porém, um juiz de instância inferior, na época passando férias na Europa, telefonou para a sede da Polícia Federal em Curitiba e impediu o cumprimento imediato do habeas corpus. O juiz era Sérgio Moro. Vamos relembrar deste dia na matéria de Igor Carvalho.
O rol de ilegalidades cometidas contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato é extenso. Nenhuma, no entanto, foi tão flagrante e escandalosa quanto a ocorrida há exatamente um ano, em 8 de julho de 2018. Naquele dia, os brasileiros acordaram com a notícia de que o desembargador Rogério Favreto tinha concedido um habeas corpus em favor de Lula. A expectativa era de que o ex-presidente seria solto a qualquer momento. Favreto estava de plantão no domingo e atendia a um pedido dos advogados do petista, Vadir Damus, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira. O despacho não foi cumprido. Isso porque um juiz de instância inferior, que na época estava de férias na Europa, telefonou para a sede da Polícia Federal em Curitiba e impediu o cumprimento imediato do habeas corpus. O juiz era Sérgio Moro. A situação se arrastou ao longo do dia, até que às 7 horas e 34 minutos da noite, veio a contra-ordem do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores. Extrapolando sua competência, Flores anulou o habeas corpus sob o argumento de que um plantonista não teria poder para tratar do assunto. Meses mais tarde, Thompson Flores, conhecido por ter elogiado a sentença de Moro no caso do Triplex, passou a compor a Câmara dos Desembargadores do TRF-4, que revisa a Lava Jato. A defesa de Lula pede seu afastamento, alegando parcialidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
E assim como há um ano atrás, o agora ministro Sérgio Moro resolveu sair de férias. O Diário Oficial da União publicou nesta última segunda-feira um despacho da Presidência da República comunicando o afastamento do ministro Sérgio Moro entre os dias 15 e 19 deste mês. Segundo o despacho, o período que compreende de segunda a sexta-feira da próxima semana servirá para o ministro Moro tratar de assuntos particulares. Segundo a assessoria do Ministério, ele sairá de férias, embora tenha apenas 6 meses de trabalho frente à pasta. O pedido de afastamento ocorre um mês após o início da série de reportagens do The Intercept Brasil sobre os diálogos que revelam coluio entre Moro e procuradores da Lava Jato para apressar ou retardar investigações, produzir condenações sem provas e interferir em depoimentos, entre outras ilegalidades, de acordo com os interesses políticos do grupo. Para o cientista Rudahit, doutor em Ciências Políticas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, o pedido de afastamento de Moro é um erro infantil e inadequado para o momento. A reportagem é de Igor Carvalho.
Inadequado. É assim que o cientista político Rudahit trata o afastamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O comunicado foi publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira, 8 de julho. Segundo a assessoria do Ministério, o ex-juiz sairá de férias entre os dias 15 e 19 de julho, embora tenha apenas 6 meses de trabalho. A folga do ministro ocorre justamente no momento em que ele é o principal alvo de denúncias publicadas pelo Intercept Brasil. A série de reportagens revela que Moro orientava ilegalmente ações da Lava Jato. Hit, doutor em Ciências Políticas pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, questiona o afastamento do ministro.
É inadequado também porque é um momento de estreitamento dos ataques, né, através do vazamento das conversas pelo Intercept. É, então, assim, a última matéria da Veja e da Folha e do Intercept mesmo deu um passo à frente nos ataques, porque agora demonstra que, em tese, o que eles vazaram na Folha de São Paulo leva à possibilidade de discussão, pelo menos, de crime de lesa pátria, porque ele teria orientado o vazamento de informações de Estado, de sigilo de Estado, né? Então, isso já entra num campo muito mais grave, que é de traição, né? Nacional, né?
Para o cientista político, esse episódio reforça a lista contínua de equívocos cometidos por Moro. Se o Intercept mantiver o fôlego para denúncias, Hit levanta dúvidas sobre a permanência de Moro no cargo. O cientista político avalia que aceitar o ministério no governo de Jair Bolsonaro foi um erro na trajetória do ex-juiz. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
E após os 6 primeiros meses de Jair Bolsonaro à frente da economia brasileira, o desemprego segue no triste patamar de 13 milhões de brasileiros e brasileiras. O desalento atinge quase 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, e a subutilização é enfrentada por mais de 28 milhões de pessoas inseridas no mercado de trabalho. Estes são alguns dados para ilustrar esse primeiro semestre de governo Bolsonaro. Para Fausto Augusto Júnior, coordenador de Educação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o atual contingente de 13 milhões de desempregados, notoriamente alto, vem se mantendo há algum tempo e não existe perspectiva de melhora. A reportagem é de Antônio Biondi e Geisa Marques.
Os primeiros 6 meses de governo de Jair Bolsonaro reúnem indicadores que não merecem ser comemorados. Entre eles, o desemprego, que atualmente atinge 13 milhões de pessoas, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já a previsão de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, foi reduzida mais uma vez e agora está estimada em 0,82%, conforme boletim divulgado nesta segunda-feira, dia 8, pelo Banco Central. Do ponto de vista dos direitos, Bolsonaro pretende adotar reformas prejudiciais aos trabalhadores e favoráveis aos representantes do setor produtivo, como é o caso da reforma da Previdência, que deve ser votada ainda nesta semana. Para Fausto Augusto Júnior, coordenador de educação do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o cenário é pessimista e segue sem perspectivas de melhora.
Que é o mercado que vai resolver isso e que tudo vai se resolver a partir da reforma da Previdência. A história recente do Brasil não mostra isso.
O economista Paulo Nogueira Batista Júnior concorda com a análise. Ex-diretor do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e ex-vice-presidente do Banco dos BRICS, Batista Júnior avalia como um erro esperar pela aprovação da reforma da Previdência para adotar medidas econômicas tidas como básicas para a retomada do crescimento por especialistas da área.
O Banco Central poderia reduzir a taxa de juros mais, não faz. Espera de que a reforma da Previdência seja adotada. O governo poderia liberar recursos do FGTS, já falou nisso, mas também condiciona a medida modesta de liberar recursos do FGTS, a aprovação da reforma da Previdência. Essa ideia de que você, com reformas estruturais, gera confiança e a economia se recupera de maneira quase que espontânea, com o setor privado respondendo às reformas estruturais com recuperação de investimentos, consumo, é uma ilusão.
As privatizações também estão entre as medidas prejudiciais ao país e que devem ser aceleradas nos próximos anos. Isso porque o Supremo Tribunal Federal realizou um julgamento no início de junho que deve diminuir as exigências e controle para vendas de empresas estatais, especialmente as chamadas subsidiárias. Para os especialistas, o atual governo também adota medidas que não obedecem a um projeto nacional, com acordos comerciais que levam a uma perda da soberania do país, muitas vezes expressando concessões unilaterais por parte do Brasil, ou seja, que só beneficiam a outra parte envolvida. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Antônio Biondi, Geisa Marques.
E com os vários escândalos envolvendo o governo, medidas impopulares e resultados pífios na economia, o governo Bolsonaro vem dia após dia perdendo força na opinião pública. De acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nesta semana, cerca de apenas 33% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom, o pior desempenho da série histórica para um primeiro mandato de um presidente da República, ganha até mesmo do primeiro ano do ex-presidente Fernando Collor. A matéria a respeito destes dados é de Guilherme Henrique.
A expectativa da população de que o governo de Jair Bolsonaro será ótimo ou bom caiu de 59% para 51%, conforme indica a pesquisa Datafolha divulgada na última segunda-feira, dia 8 de julho. O levantamento mostra ainda que o índice de pessoas que apostam em um governo regular foi de 16% para 21%. Já os que acreditam em uma gestão ruim ou péssima cresceu dentro da margem de erro de 23% para 24%. A aprovação do ex-capitão reformado do Exército se manteve estável, com um índice de 34%. A média é semelhante a Fernando Collor de Mello, em 1990, que obteve a pior avaliação de um presidente em início de mandato. Uma parcela de 31% considera a gestão bolsonarista ótima ou boa, e 33% ruim ou péssima. Quanto aos que acreditam que ele age como um presidente, houve uma queda de 27% para 22%. O índice dos que acham que ele se porta de maneira não presidencial foi de 23% para 25%. As pessoas brancas representam 42% dos apoiadores de Bolsonaro. Entre os homens, 55% afirmam estar desanimados com o país, contra 71% das mulheres. No Nordeste, 41% consideram Bolsonaro ruim ou péssimo. Já no sul do país, 42% dos entrevistados apoiam o capitão reformado. A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 4 e 5 de julho e ouviu 2.860 pessoas com mais de 16 anos em 130 cidades e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Guilherme Henrique.
E chegou a hora de ouvirmos o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. E continuamos ouvindo trechos da entrevista de Lula ao jornalista Marco Weisheimer, do portal Sul21. Neste trecho que iremos ouvir agora, Lula fala sobre a soberania nacional e as privatizações do atual governo. Fala aí, Lula!
A soberania de um país é uma coisa sagrada, que nenhum país abre mão. Os americanos não abrem mão da sua soberania, a Rússia não abre mão, a China não abre mão, mas o Brasil está abrindo. Abrindo mão da soberania significa abrir mão do controle das suas fronteiras, significa abrir mão do controle da ciência e tecnologia, significa abrir mão do controle das nossas florestas, da nossa fauna, da nossa biodiversidade, da nossa água, das nossas riquezas, sabe, no solo e no subsolo. Significa você abrir mão, inclusive, da proteção de uma nação de 210 milhões de habitantes. Abrir mão da soberania é isso, e é o que está acontecendo com o Brasil.
Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingirão.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Já tem várias emissoras transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, Rádio Sampler Web de São Paulo, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Jorge Maier, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente volta amanhã, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Termina agora a Rede Lula Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.